What's up? E estamos aqui com mais um episódio da Tropa DC, dedicado ao Oscar. Primeiramente, eu vou chamar aqui o meu comentarista, minha Glória Pires, meu José Wilker, Felipe Reitosa.
Bem, bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu falei Glória Pires, não Marília Gabriela.
É que todos os comentaristas de Oscars têm que falar desse jeito,
né? Você tava imitando carnavalesco.
É de crer.
Então, hoje, já que faz tempo, eu vou chamar aqui o podcast do Pedro. Yeah! Eu não lembro da musiquinha agora pra dançar ela. Enfim, vamos lá. Vamos fazer uma zoeira aqui, já que hoje estamos em festa. E eu quero só dizer uma coisa antes da gente começar, Fei. Eu já sabia.
Porra.
E eu avisei vocês.
Pior que não foi por falta de aviso mesmo, não, cara. Mas o meu preconceito tava lá em cima. O meu não, né? Eu tô acreditando que o preconceito da academia deles, estaria, né, elevadaço. É, porra, prazer. Mas, não se enganem. Ninguém mudou, não.
Ah, não, é marketing. É marketing, Mas a gente vai falar mais disso. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de Oscar. Então, pra quem já conhece, é aquele podcast mais rapidinho, só pra gente comentar rapidinho o que aconteceu. Vamos começar pelos melhores momentos e depois a gente fala da premiação, então?
Justo. Acho melhor também.
Então, pra começar, a apresentação que sempre tem, a apresentação de abertura, é o nome que a gente vai chutar aqui, que é Janelle Monáe.
Com certeza é esse, nosso então, francês aqui.
A partir de hoje vai ser esse.
Janelle Monáe.
Cantando... Ela fez um pupurri ali de várias músicas, né? E representando vários dos filmes que estavam ali no Oscar. Foi bem legal. E minha parte favorita foi na hora que entra o Billy Porter cantando I'm Still Standing, do Elton John, porque eu achei essa música foda aralha.
Ah,
né? Foi muito bom.
Foi uma abertura muito boa, assim, de verdade, legal, pro Oscar. E a música é do, se não me engano mesmo, porque no filme do Tom Hanks...
Uhum.
Que ele interpreta um queridão lá dos Estados Unidos, que eu não faço ideia. E pra gente brasileiro, a gente não...
Eu não assisti.
Não tem tanta proximidade. Né? E também a gente não tem essa proximidade. Eu só sei que ele é queridão lá nos Estados Unidos. E a música que ela cantou, se não me engano, é de abertura do programa deste cara, que era um programa infantil.
Sim. É, bom, foi bem bacana. Eu achei que saiu um pouco do usual, né? Achei bem diferente das... Nos últimos anos, que tava meio fraquinho, achei bem bacana.
Sim, e mais um ano sem apresentadores oficiais, né?
Eu vou falar que eu prefiro com um apresentador, cara.
Eu também, eu curto.
Eu prefiro. Curto. É porque acabava 3 horas da manhã, né? E agora, até os discursos parece que tem tempo, né? Agora.
Falam. Eles brincaram até que eram 40 segundos, ninguém respeitou.
Mas eu gostava quando tinha. Eu achava mais divertido quando tinha apresentadores.
Sim, inclusive, tipo, por exemplo, no ano passado, eles interrompiam a galera. Tipo, quando estourava o limite do tempo pra se falar, ele já jogava pro comercial, assim, tipo, cortava... Né? Exato. Esse ano não teve isso, não. Acho que eles respeitaram bastante a galera, porque teve alguns atores ali que fez um discurso até que longuinho, assim, por assim dizer, e não teve corte. Deixaram
até o final, Eu acho que eles perceberam que foi um pouco rude. Mas eu prefiro que eles façam igual o de 2017, que quem deu o discurso mais curto ganhou um jet ski. Que foi com o Jimmy Kimmel. Foi com o Jimmy Kimmel em 2016.
Jimmy Kimmel, isso. Enfim, mandou menzão.
De qualquer forma, ainda teve um monólogozinho no começo com o Steve Martin e Chris Rock. Foi sensacional.
Sensacional, mas muito bom.
Eu gostei. As piadas. O Chris Rock falou a mesma coisa que eu, que ele falou que tá esperando a segunda temporada de O Irlandês.
Pode crer. Pedrão cantou a bola aqui e ele mandou na cara do Scorsese ainda. Eu gostei também dele falando do Mahachalala Balaleli.
Sim.
Olha, temos aqui o Mahash, já ganhou 2 Oscars, e se ele foi parado pela polícia, isso não quer dizer absolutamente nada.
Não vai mudar nada, né? Ele ter 2 Oscars. A polícia vai parar o negão.
Com certeza.
Muito bom. Não, foi demais.
E eles também trouxeram à tona aí, tipo, da injustiça que fizeram com o Ed Murphy. Chris Rock, principalmente, fez questão de lembrar do Ed Murphy que ele estava escondido debaixo do palco.
Exatamente. E de não ter diretoras indicadas.
Mulheres,
também, eles também falaram.
Também.
Já fizeram, também. Ó, já deixou aquela... Né?
Aquela espetadinha.
Exatamente. Então, mais lá pra frente, na hora dos prêmios de design de produção e figurino, teve a Kristen Wiig com a Maya Rudolph também, que foi muito bom.
Um dos pontos altos da noite foi a apresentação delas, que tiraram piada, tiraram com a cara de todo mundo ali. E também rolou até um musical entre as duas.
Não, que elas falaram.
Elas quiseram vender seu currículo, né?
Exato.
Quiseram vender.
Você tá cheio de diretor aqui hoje, então, né? Estamos atuando, foi muito bom, cara. Já deve ter legendado já no YouTube pra quem quiser achar essa parte.
Vale a pena, vale a pena. Bom.
Foi uma das melhores apresentações. Tivemos a apresentação... Teve a apresentação de todas as músicas, né? Que estavam concorrendo. Mas eu deixei em destaque a do Frozen 2, que foi Into the Unknown. Que não teve só a Idina Menzel cantando, mas como teve várias outras intérpretes. Várias Frozen. Teve várias Frozen de vários países diferentes.
Sim, sim. E eu acho
não
que
teve do
matou,
Brasil,
inclusive.
Porque...
E eu acho porque você matou. Matou o lance. Que eu não sei também que ponto era, mas eu acho que todas essas intérpretes eram também as dubladoras, ou não?
É bem provável, isso normalmente acontece, né? Aqui no Brasil que eles colocam alguém pra dublar e outra pra cantar.
Sim, acho que o único que fez diferente foi Moana, né? Acho
não,
que
a Moana
também foi, acho que a dubladora que cantou.
Não tenho certeza, mas enfim.
Eu também não tô afirmando isso com certeza, mas enfim, se foi isso, faz todo sentido não ter colocado, porém...
A gente queria ver lá. E achei sacanagem também não ter a homenagem tanto nesse momento, principalmente na hora da música, como na hora do In Memoriam, que não teve pra dubladora do México, né? Que faleceu. Eu era uma menina aí que faleceu.
Verdade. Cara, é uma coisa estranha essa memória do Oscar, que tipo, não sei, acho que países latinos não são tão referências pra ele, né? Porque quando... Eles sempre esquecem de alguém, que quando morre, sempre sobra alguém. E, por exemplo, quando teve o Rubens e Eduardo Filho, eles anunciaram, tipo, críticos, eles sempre colocam críticos americanos lá, como In Memoriam. Porra, o Rubens, um dos maiores, não só do país, mas é um cara respeitadíssimo e era da academia, membro da academia. Mano, foda-se, entende? Tanto ele quanto eu não vou lembrar agora o nome do ator, que já faz um tempinho também, que é o Eu Vou Lhe Usar, tá? Virou meme e tudo. Eu não lembro o nome dele.
O Wolf Maia? Não. Não, nada a ver. Falei, Zé Wilker.
Ele mesmo. Outro também, monstro, dos maiores atores que a gente já teve. Passou batido. Enfim, olha esse
porque
preconceito.
Lá provavelmente da indústria de Hollywood, né? E não de atores e atrizes do mundo.
Faz sentido também, porém o Kobe Bryant...
Ele ganhou o Oscar, Kobe Bryant. Por isso que ele tava lá. Ele ganhou o Oscar ano passado, que o filme foi produção dele.
Ganhou o Oscar, mas... Enfim.
Não é, é porque...
Não, o que não seja merecido.
Ele entrou pra academia no momento que ele ganhou o Oscar, porque ele que fez aquele filme, né? Então...
Sim.
É por isso que ele tava lá. Se ele não tivesse o Oscar, não iam mencionar ele. Enfim.
Enfim, faz sentido o que você tá falando. Então...
Então, já que ninguém lembrou dela no Oscar, fica aqui a nossa homenagem a Andrea Ruth, de 21 anos, que faleceu. Ela que fez a voz da Elsa nas versões em espanhol da América Latina de Frozen, certo?
Fica... Uma morte precoce, inclusive, então fica a nossa...
Exatamente. Já que só o Oscar não lembrou dela, fica aqui a lembrança. Lembra. Bom, mais uma inovação do Oscar. Primeiro apresentador com síndrome de Down da história do Oscar, que subiu no palco junto com Shia LaBeouf, que foi o Zach Gottstagen, sei lá como é que pronuncia o nome dele. É, ele e o Shia, eles contracenaram, né, num filme The Peanut Butter Falcon. Não, acho que não deve ter saído por aqui ainda, né? E aí eles subiram no palco aí pra apresentar o prêmio de curta-metragem.
Sim, foi um momento legal também. E o que eu gostei foi... Porque eu sou bem fãzinho do Shia, embora muita gente não goste dele. Sim, com certeza, porque eu conheci ele pelo Transformers. E desde então eu gosto muito do que ele faz. Acho ele um ator fantástico. Tirando o...
Os Transformers.
Indiana Jones.
Tirando os Transformers. Eu conheci ele por causa de Transformers e gosto por causa de Transformers. Mas tirando os Transformers...
Ele é um puta ator, né? Não, mas achei legal de poder vê-lo, né? E achei legal também esse momento legal de representatividade ali no Oscar. Trazendo primeiro...
Eles estão tentando, né?
Estão tentando.
Parecer que não é um bando de branco safado, cheio de dinheiro.
Só que não.
Ai, muito bom. É, mais pra frente teve a... Tava todo mundo se perguntando o que seria a apresentação surpresa, né? E que surpresa que na hora que apareceu o Eminem cantando Lose Yourself, música que ganhou o Oscar em 2000 e lá vai cacetada lá pelo filme 8 Mile.
Acho que é 2003? Não, não é 2003 não.
2003, isso mesmo.
Foi a apresentação mais aleatória de todos os tempos do Oscar, né?
Cara, nada.
Que eu acho que o Maurício que explicou pra gente que na época ele não fez a campanha, ele não pôde cantar lá no Oscar.
Não, ele não foi, por, eu acho que foi algum protesto, cara, que ele não foi cantar, sei lá. É, mas...
Faz sentido também, vindo do Eminem, né?
É, mas aí que protesto é esse que aí 20 anos depois você aparece lá, né?
Aí a academia falou, ah, traz o cara aí de novo. Porque, tipo, mano, foi muito do nada, porque eles estavam mostrando um vídeo lá de canções do cinema e tal.
Exato.
E aí vai mostrando várias
músicas muito marcantes.
Exatamente.
Rock. Eu e o André, a gente tá preparando um top-topping com esse tema ainda, hein? De trilha muito sonora. Tocou rock, tocou... Eu lembro de Volta para o Futuro, o que mais que apareceu ali?
Mulan Rouge
é o Acererê. Essa não ganhou Oscar, mas merecia. Não tava nem em filme, mas merecia um Oscar.
Mas sim, mostrou tipo todos os clássicos que
Jurassic
você pega,
Park,
pode mais se imaginar.
Essas porra, tudo.
E aí, mano, no final do vídeo, porra, quase mostrou o filme inteiro do Eminem. Fala, caralho.
E aí, tipo, subiu a música que ninguém lembra. Tipo assim, se naquele momento acabou, sobe o Elton John e canta a música do Rei Leão, fala, caralho, cuzão.
Caralho, velho. Ia ser foda, porra.
Mano.
Ia ser do caralho.
Eminem, velho. Ninguém lembrava que essa música tinha ganhado. Eu gosto dessa música.
Essa música é foda,
eu
mas...
Eu acho foda. Eu gostei do filme. O filme é uma bosta, mas eu acho legal.
Que isso, o filme é muito bom.
Branco vencendo no rap. Puta que pariu. Aí... E aí, mano, muito aleatório. Eu gosto da cara da música, mas foi muito...
Mas foi foda.
E aí o Scorsese ainda aproveitou pra tirar aquela sonequinha, né, durante a música.
Pô. Velho, né, cara?
Velho é foda, né? Ninja e...
Oh, agora... Ia ser do caralho ele levantando no final da apresentação mijado, tá ligado?
Mano, é muito boa a carinha dele acordando, tipo assim, opa, já acabou? Opa. Começou já a minha novela, tá ligado? Nossa, é muito bom, velho.
Pode crer, cara, pode crer. Foi legal. E a gente até brincou depois que, tipo, com certeza ele vai fazer um post lá no The New York Times, falando que o
rap não é música. É, velho, filho da puta. Não levou nenhum Oscar, chupa, trouxa.
Se fudeu.
Se fuder.
Maravilhoso.
O irlandês, cara, também não é, ó, não é cinema, porque foi pro streaming.
É pro streaming, né?
Vingadores não venceu, mas só desse velho escroto não ter levado eu já fiquei satisfeito. Vamos lá.
Só o fato dele ter perdido a novela dele no domingo.
É. Pra ir lá dormir durante a música do Eminem já valeu. Bom, vamos. Chega limpar do ódio aqui.
Ai.
Segue. Falar do... Puta, acho que foi a apresentação mais engraçada, que na hora de apresentar o prêmio de efeitos especiais, subiu no palco James Corden com a Rebel Wilson vestido de gato.
Será? Não entendi, não peguei a referência.
Né? A maior bucha do século 21.
O Globo de Ouro tentou ainda... pegar eles, né? Pegar o Cats, dando uma premiação de melhor música, de melhor canção.
Ganhou? Eles ganharam?
Não, não ganhou não, só foi indicado. Tá. Mas foi aquela tentativa do Globo de Ouro. Ô, gente, tem Cats aqui que vocês estão esquecendo e, tipo, estão falando, né?
Nossa, foi a pior cagada dos últimos anos do cinema. E,
coitados.
E, nossa, aí eles alopram, né, cara? Eles falando assim, como membros do elenco de Cats, a gente entende muito de efeitos visuais. E o que isso pode fazer com o filme, né? Eu tava vendo hoje uma matéria falando que a galera dos efeitos visuais aí, o sindicato dos efeitos visuais, não gostou muito da piada. Que, tipo, estão querendo dizer que o filme só é ruim. Não, tá querendo dizer que o filme só é ruim por causa dos efeitos visuais? Não, né? Porque a história... Ah, deixa de ser chato, velho. Tomar no cu. É ruim por causa dos efeitos visuais, por causa da história, por causa de tudo, mas a piada, alguém vai virar piada e foi pros efeitos visuais, sinto muito. Eu só queria fazer esse desabafo aqui.
Não, sim, e colou pra caramba a piada, porque, porra, assim que eles entraram, o auditório inteiro começou a rir, bateram palma, todo mundo entrou no clima deles, na vibe deles.
Foi o máximo de audiência que o filme vai conseguir, foi ali.
Exato, exato. E o ponto alto, acho que desse momento, foi quando eles foram anunciar o vencedor da categoria e eles começaram a brincar com o microfone.
Batendo.
Como se fosse... Foi maravilhoso. E, tipo, a piada já tinha... Ok. Mas eles continuaram.
Passado, né? Exato. Tinha passado.
Ficaram um tempinho ali batendo no negócio ali, mas, tipo, porra, eu ri pra caramba. Foi não, muito
foi,
bom.
Foi muito bom. Foi muito bom. Bom, a parte que... Isso aí. Você mandou no WhatsApp na hora que apareceu, eu rachei o bico. Que assim, a hora que a gente vai conhecer um monte de cara da indústria que morreu, né? Que, mano...
A gente vai descobrir que eles morreram, né?
É, porque que nem eu falei, da lista ali desse In Memoriam, eu só conhecia dois, cara, que era o Kobe Bryant, que era do basquete, nem era da indústria, e o Peter Mayhew, que era o Chewbacca, velho.
Não, então eu conhecia três, então, que é o do Chewbacca e o pai do Adam, do Michael Douglas, que é o Kirk Douglas.
É, então. Pra mim já... Aí, mas tinha um nome importantíssimo ali no meio, que agora eu não vou lembrar, eu vou colocar aqui no Google, peraí. Tinha um nome super importante ali no meio, que era o... Cadê o diretor? John Singleton, que é o cara que dirigiu Boys in the Hood, Shaft.
Sim, e
ele dirigiu o maior filme da maior franquia do mundo, que foi o Too Fast, Too Furious.
Sim.
Que é o Mais Velozes, Mais Furiosos, que é o maior filme da franquia de 300 filmes já. E é o melhor filme da franquia de Velozes e Furiosos, é o 2, né? E ele que dirigiu. Então, um baita nome aí, eu não conhecia ele por nome, mas o Henrique me deu esse...
Não, e o que é da hora, assim, eu também não conhecia ele por nome, mas mostrou o ator, né, lá do Boys
in the Hood.
Ah, eu esqueci o nome do rapper, aquele. Que na hora que mostrou ele, eu falei, caralho, ator, esse diretor morreu e tal, tipo, porque a piada não foi piada. O que eu quis dizer é que toda vez que a gente assiste o In Memória, a gente fala, nossa, esse fulano morreu, caramba, cara. E foi, eu acho, que o único momento dali que eu falei, nossa, que pena. Mas
é, e a Billie Eilish, que cantou uma versão muito bonita de Yesterday dos Beatles enquanto rolava o In Memoriam, né? Foi bem bacana isso.
Sim. É porque Ela cantou Yesterday, que é uma música de fato pra em memória. Só que ela cantou num tom muito fúnebre, que é a marca dela, né? É a atriz mais fúnebre que temos no momento, é a Billie Eilish. Que eu curti pra caramba. Vi muita gente detonando logo depois da apresentação e tal, mas eu curti pra caramba, acho ela fantástica.
Beleza. Então, Fei, vamos agora para o que interessa, certo?
Vamos sim, vamos falar da parte boa. Agora.
Vamos falar quem levou o quê. E ao contrário, geralmente nos outros episódios a gente sempre fazia um resumão. Na verdade, o resumão é porque a gente não tinha assistido a maioria dos filmes. E aí a gente não tinha muito o que comentar das categorias. Dessa vez,
Glória Pires, né?
Exatamente. Esse ano a gente assistiu quase tudo. Então a gente tá mais Zé Wilker que Glória Pires esse ano.
Verdade.
Tem a barrinha, assim.
Obrigado,
Netflix. Que vai de Glória Pires até Zé Wilker. A gente tá ali no meio ali desse ano.
E eu tenho que agradecer muito a Netflix por isso.
Porque ela tinha metade dos filmes no catálogo dela, né? A gente aí facilitou bastante pra assistir.
Pra caraca.
Vamos lá, então. Começando, melhor roteiro original, já... Que pariu!
É pra mostrar que veio, né, cara?
Exatamente, cara. Bong Joon-ho. Eu acho que é isso. Eu acho que é Joon-ho. E Han Jin-won, por Parasita, levaram o melhor roteiro. Eu acertei essa no bolão. Você não botou fé. Bem feito.
Cara, eu vou ser bem sincero, assim, tipo, se eu fosse pelo meu coração no bolão, eu ia colocar tudo Parasita, tudo que o Parasita tivesse, eu ia colocar. Que, de fato, pra mim foi o melhor filme do ano, sem sombra de dúvida. Mas, como eu falei, daqui é um bolão e eu quero ganhar, eu quero me destacar, nem fuder na academia vai, tipo...
É, eu vou até falar um pouco do porquê que eu apostei em Parasita. É, eu só não... O único que eu não... Porque o Parasita foi indicado em 4 coisas, né? É, roteiro original, montagem, diretor e melhor filme.
Foi 4, não foi 6?
Foi 6, teve mais 2? Não, acho que foi 4.
Porra, então todos que ele participou ganhou? Não.
Só não ganhou montagem,
Então foi 5, então. 5 indicações.
Ele ganhou 4?
Ganhou 4, cara. Porra!
Ah, melhor filme gringo.
Melhor roteiro e melhor diretor.
Melhor direção é isso, então. Não, então ele foi indicado em 5. É, enfim, tudo que Parasita foi indicado, tirando montagem, eu coloquei Parasita. Porque foi assim, a academia, ela deu a dica no passado, né? Ela indicou Pantera Negra. Pantera Negra merecia realmente os Oscars que ganhou de figurino, né? Design e de trilha sonora. Tanto que no bolão do ano passado, esses 3 eu acertei também, porque eu apostei em Pantera Negra. Porque isso realmente é foda no filme. Mas que nem melhor filme, não merecia, tá nem indicado a melhor filme. Eles indicaram, tipo assim, quase cota, né? Tipo, ó, vamos botar lá, porque o filme...
Já que tá aqui, né? Já que
não,
colocamos.
Porque assim, apesar do filme não ser tecnicamente espetacular, o que o filme significou, né, pro mundo inteiro, foi muito foda, então ele vai ganhar um lugarzinho lá. Sim. E isso, o próprio filme, e aí tinha também o filme do Spike Lee, que também não acho que merecia ganhar como melhor, tava ali, mas tava ali brigando.
Infiltrados na Clã, né?
É.
Eu acho que merecia, sim.
É, comparando com Green Book, provavelmente eu prefiro Infiltrado na Clã também.
Na Clã, eu também.
Mas tava ali e tal.
Uhum.
Mas o principal candidato era o Roma, né?
Total.
Assim,
total,
eu achei chato pra caralho, mas tecnicamente, os caralho... É um filme pra Oscar, fez pra ganhar Oscar.
Sim, pra quem é cinéfilo,
então.
É o filme, mas tipo, então, pra quem gosta de descansar pra ver um bom filme,
então,
é
além do Pantera Negra, então indicou Roma, indicou Pantera e tal, mas não tiveram coragem de dar o prêmio pro Roma. Tipo, o Roma já ganhou de melhor internacional, vamos dar pra outro filme. E aí deram pro Green Book, que não ganhou uma Oscar de mais porra nenhuma. Como um filme que não ganhou uma porra nenhuma ganhou de melhor?
E aquilo, né? Você ganha como melhor diretor, Esqueci
o Roma?
Foi
o Roma.
Isso, eu esqueci.
Cuarón.
Você ganha como melhor diretor? E você não ganha como melhor filme? Que porra é essa, né, cara?
É, tipo...
Foi uma puta sacanagem. E, tipo, imprimiu qualquer filme lá. Tipo,
você pegar o Green Book, não tem os melhores atores, não tem o melhor roteiro, não tem o melhor não sei o quê.
Uhum.
De roteiro ele ganhou, desculpa. Ele ganhou
de roteiro adaptado, exato.
Aí ganhou, tipo, de roteiro, mas aí, produção, efeitos, ator, não tem nada de destaque. E aí ganha de melhor filme, não faz sentido, né?
Nenhum.
Então, eu senti que a academia tava querendo mudar ano passado, mas não teve coragem. Aí, esse ano, Parasita fez muito barulho. Tanto barulho quanto Pantera Negra. E aí, eu falei assim, e aí eles indicaram. Eu falei, dessa vez, eles vão ter coragem. E aí, eu apostei em Parasita e levou. Achei isso foda.
Eu, infelizmente, não tive essa percepção. Quer dizer, em nenhum momento me permiti enxergar dessa forma. Eu achei que eles iam dar dois prêmios de uma Parasita de consideração pra
eles. Vendo os últimos anos, eu achei que eles iam nessa linha e no fim acabei acertando. Vamos ver se eles mantêm agora, né? Mas vamos seguir aqui com os prêmios. I'm standing with you. I've been walking with my face turned to the sun. Melhor roteiro adaptado, eu votei, esse eu não votei com o coração, votei em qualquer um, votei em O Irlandês. E acabou levando o que eu tava torcendo, que foi o Jojo Rabbit, porque eu assisti esse filme e eu me apaixonei por esse filme, cara. Filme sensacional.
O filme é bom, mas assim, de roteiro, cara, não sei, é que você catando aqui da lista, você tem Adoráveis Mulheres, que é um puta roteiro.
Então.
O Irlandês. O Irlandês, você tem um puta roteiro do Irlandês aqui. O Coringa eu não coloco tanto, porque é um bom filme, mas é copiado total do Scorsese.
Muito simples, né? É muito simples.
Sim.
Não tem...
Dois papas é ok, mas acho que, tipo, O Irlandês e Adoráveis Mulheres ainda estão, tipo...
Então, mas você tem a questão de ser o melhor roteiro adaptado. Então, às vezes, eles podem considerar um pouco da obra original também. Não sei, tô chutando.
É que eu tô olhando mais pelo filme. Tipo, não tô olhando tanto pela obra. Acho que pelo filme, assim... Eu daria O Irlandês. Mas assim, eu fiquei feliz porque, de novo, eu falei isso quando assisti esse filme, o Jojo Rabbit, esse ano, que pra mim já era o melhor filme de 2020. Cara,
eu adorei também, eu achei foda. E assim, apesar de tudo, eu cheguei no Jojo Rabbit sem saber de nada.
Dois.
Então ele tem um negócio bem feito ali, a reviravolta no final, que você fala, eita porra. Caraca,
nossa.
Eu achei que o filme era de comédia, tá ligado? Sabe, é muito foda. Então, porra, eu gostei pra caralho de ter errado esse chute. No,
sim. Pra não falar que eu não sabia de nada desse filme, eu sabia, a única coisa que eu sabia do filme era que tinha Scarlett Johansson e o Taika Waititi como diretor ator do Hitler, interpretando o Hitler.
Eu nem sabia que ele era o Hitler. A hora que ele aparece, sério? A primeira hora na tela, eu falei, eita porra! Falei, nossa, esse Hitler vai ser muito louco, velho.
Era a única coisa que eu sabia, que eu falei assim, porra, eu tenho que ver esse filme, porra, como não?
Muito bom.
E, caraca, eu curti pra caramba e fiquei feliz, não fiquei triste, não. E assim, tipo, pegando um apanhadão assim desse Oscar, foi um dos Oscars mais difíceis de votar, porque, mano, você cata lá, você cata lá o diretor, você fala, porra, em quem eu voto? Scorsese, Tarantino, John Bonhu,
Todd Phillips, Sam Mendes.
Você olha assim e fala, caraca, como
só não vou votar no chinês, né? No coreano. Deixa o coreano pra lá e votar em outro.
Exato. Mas assim, tipo, foi um dos Oscars assim, que tipo, a gente não vê acontecer. É um bom... Porque se a gente catar os dois últimos...
Os da tropa que a gente fez foi
previsível,
bem bosta.
Foi bem previsível. Então, tipo, esse ano foi da hora. Foi ok.
Agora...
E todas as apresentações eu não fiquei triste com nenhuma.
E agora eu vou falar do prêmio injustiçado que é efeitos visuais. Cara, é sério, mano, desce pro Rei Leão, velho. Ah, cara,
que criaram do nada, né? Criaram do zero.
É, cara, mas eu não sei qual é que é o negócio da academia com efeitos visuais, velho. Ano passado tinha o Guerra Infinita, tinha, sei lá, Mulher Maravilha, sei lá que porra. E aí deu pro primeiro homem também, sabe? Uhum. Tipo, não sei, acho que efeitos visuais, assim, o filme que parecer que tem menos efeitos é o que a gente dá o prêmio. Não sei qual é a lógica deles.
É que, assim, tipo... Na boa. Daqui nessa lista aqui, eu acho que eu só via... É que 1917 tá foda, mano.
Não,
é
o filme, que é o lance, o filme mano. É foda, beleza.
Sim, sim. Mas mano... aqui, o Rei Leão, tudo bem, eles fizeram do zero o bagulho. Tipo, não tinha animal ali pra eles...
Não tinha nada.
Nada, eles fizeram do zero. Ok, isso é de respeitar.
Mas se você pensar
em
Vingadores, também é do zero.
É do zero, mas é aquilo. Mas ainda tem um ator ainda que...
Não, mas, mano, eles têm que apagar tudo do ator e botar outra coisa no lugar.
Mas, cara, o que é mais fácil? Você criar algo em cima de um molde ou você fazer do zero?
Ah, então, cara, eu acho mais fácil. Na verdade, a dificuldade é a mesma. Agora, tipo assim, eu vi, tava assistindo pela Globo, aí a mulher falando assim da Globo, ai, é aquela cena do avião, não tem avião ali. Caralho, você assistiu Vingadores, filha da puta, nada daquilo tava ali, tá ligado? Não tinha avião ali, aquela cena deve ter sido a mais difícil de fazer do filme. Ô, filha da puta, você assistiu Star Wars, você acha que alguma merda daquela existe?
Não
tá
tem,
ligado?
Cara.
Mano, é isso que eu...
Eu vou te falar uma coisa. Não sei se você assistiu 1917.
Assisti. Assistiu? É foda.
Mano, a cena... Tem uma cena lá, tem um cara morrendo. Você vê o cara morrendo, você vê o cara ficando branco num plano sequência. Ok, é uma técnica que estão sendo utilizada ali. Aí você vê o cara ficar branco, morrendo, perdendo a vida. Você fala, caraca, como que você faz uma
mano,
parada dessa?
Mano, Vingadores, você vê um roxo, um verde, um azul, uma árvore, um guaxinim... E parece, tipo, eu tô falando assim, pra mim, Star Wars, O Rei Leão, Vingadores, qualquer um que ganhasse, eu não ia falar, ah, putaria, que bosta. Mas, assim, comparar com o irlandês, também, é a parte de tratamento e a parte que usou efeitos ficou bem bosta, apesar de ser a mesma empresa que fez Vingadores, ter. Star Wars, O Rei Leão. E 1917, tipo assim, mano, lógico, mano, ele usa muita coisa e tal, mas, velho, os outros filmes, eles criaram um universo, eles ficou. Como é que isso não é levado em consideração? Enfim.
Eu concordo contigo, eu não...
A gente tá há muito tempo já nesse prêmio, vai se fuder 1917. Vai se fuder 1917 não, que 1917 é bom. Vai se fuder a academia. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. É, vamos lá. Falar de mixagem de som agora, o prêmio, que foi pro 1917. Isso acho que não foi surpresa pra ninguém. Filme de guerra sempre vai bem na parte de
Batata.
Som. Uhum. Mas a surpresa foi a parte de edição ir pra Ford versus Ferrari, né?
Sim, o mixagem de som... O 1917 fez uma parada assim que, tipo, tentaram pegar som de tudo quanto é lugar. Que, inclusive, costuraram um microfone nas roupas dos caras, entende? Então, tipo, ok. Agora, o melhor edição, e eu fui saber só depois da premiação, que o Ford versus Ferrari também tiveram que criar os sons do carro e tudo. Eles não pegaram de um carro que já existia, eles tiveram que criar também. Vendo por esta lógica, faz sentido eles terem levado, pelo menos pra essa parte de edição. E assim... Se você assistir, sem sacanagem, tem uma cena lá na corrida que você escuta o barulho do vento com o barulho do carro, mas o barulho do cara se movimentando dentro do carro, barulho do capacete dele, mano, você consegue perceber
não,
isso assistindo o filme e você fala, puta...
O filme é legal pra caramba também, eu gostei pra caralho de Ford vs Ferrari, mas é assim, primeiro que é um filme de guerra, o 1917, e geralmente filme de guerra vai bem nesse quesito, porque é foda, geralmente quem leva edição leva tava mixagem, né? E aí foi eu pra concordo, duas pessoas diferentes. Então foi uma surpresa. Porque Ford vs Ferrari tava lá, mas é aqueles filmes que estão lá e nunca leva nada, né?
É, então foi, exatamente.
Foi surpresa.
Não, eu nem botava fé em Ford vs Ferrari pra nada.
É, então. Eu imaginei que talvez ganhasse o de melhor filme. Se eles falassem assim, não vamos mudar pro Parasita. Vamos escolher um filme de branco no carro de novo.
Vai que, né?
É, vamos pro próximo. Melhor curta-metragem. Esse eu chutei bonito. É, levou The Neighbor's Window. Você chegou a assistir esse, não? O curta-metragem. Não, não. Eu não consegui esse assistir não. Nenhum dos curta-metragem. Eu baixei...
Eu só assisti a Sister.
Baixei, não. É, esse é baixar mesmo. Curta-metragem no YouTube. É, mas não consegui ver nenhum. Eu chutei minha lógica maravilhosa. Eu falei, eu vou chutar no Nefta Futebol Clube. Por quê? Futebol, chute, tudo a ver. Eu chutei no Nefta Futebol Clube.
Eu chutei. Eu chutei na Cícero porque foi a única que eu vi. Ah, eu vi ela, vai ela.
E, bom, melhor curta animado, você chegou a ver algum também?
Vi o Her Love, vi Kid Bull, vi Memorable, só desses três. Só esses três eu vi.
Então, eu...
Mas aí eu apostei no Memorable.
Eu não vi nenhum também, não consegui assistir. Eu baixei todos, eu fiquei puto que eu não assisti nenhum. E aí eu chutei também, então, mas quem levou foi o Her Love, bem bonitinho.
O Her Love, assim. quem tiver interesse aí,
tá no YouTube,
tem no YouTube. O Kid Buu também, mas acho que o Kid Buu, não sei se vai achar fácil no YouTube, mas tem na página da Sony. Da Sony?
Legal.
Eu não lembro quem é quem da Sony agora.
O Kid Buu, ele tem diálogo? Não, né? É dois cachorros,
não, também,
né?
É que nem o Her Love também.
Aí não precisa estar traduzido, então é de boa.
É, mas o Kid Buu, já aviso que...
Oh, não fala.
Me desfiz em lágrimas.
Já vou chutar que algum dos cachorros morre. Porque isso é um
não.
Só chutei. Vamos lá, ó. É, melhor design de produção. E aí foi pra 1917, né? Não.
Aqui,
não, foi pra Era Uma Vez em Hollywood.
Não, né? Era Uma Vez em Hollywood.
Era Uma Vez em Hollywood.
Aqui sem.
Aqui nada.
Aqui
assim,
de olhos fechados.
Não, cara. Era difícil esse aqui. Porque, cara. Design de produção. O Irlandês. Jojo Rabbit, 1917. Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. O Irlandês, eles tiveram que recriar todo o cenário da época, os caralho. Jojo Rabbit, Alemanha nazista durante a guerra. 1917, Primeira Guerra Mundial. Era Uma Vez em Hollywood? Hollywood. E Parasita. É lindo. Né, a montagem de Parasita. E...
Se você catar o Era Vez em Hollywood.
Mas Era Uma Vez em Hollywood.
Eles recriaram a Los Angeles dos anos da década de 60, cara. Você vê aquela tomada de ângulo aberto lá de cima. Você não via um carro fora. Tava todos os carros de época ali. Mano, o que o Tarantino fez foi absurdo.
Foi
absurdo. Eu entendo. Irlandês, Jojo Rabbit.
Não, é isso que eu quero
Parasita,
dizer.
Parasita, querendo ou não, Parasita ainda tem um design de produção muito bom ali. Fazendo a construindo o pobre e o rico.
Aquela
é
cidade muito foda, né? Tipo, ir pra área pobre, vai descendo tudo e depois subir.
Exato.
É genial. Assim.
Sim, sim. Mas não. Aqui, infelizmente pra mim, eu não conseguia ver o outro aqui, a não ser Eu Era Uma Vez.
É, você acertou esse no bolão? Eu errei.
Eu acertei.
Eu pus 1917. Falei, filme de guerra com design vai levar.
Mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, puta, acho que vão dar pra.
Bom,
Na minha aposta, assim, eu achei que o Papa Tudo da Noite ia ser o 1917, mas errei tudo.
Não, mas acho que a maioria achou, né, velho? Que é o Dunkirk que levou tudo da outra vez. Mentira, né? Ele só levou os de som, só as partes técnicas.
Sim, só a parte técnica.
Melhor canção original foi pra Rocketman, I'm Gonna Love Me Again, do Elton John.
Não,
a música Stand Up do Harriet é foda também.
É foda.
Mas acho que essa era meio óbvia, né?
É, mano, você tem Elton John na lista, você não...
O pessoal não nem esperou nada. A Disney deve estar tá putaça, né, velho? Que esse
ano... nada, filha da puta levou um prêmio ainda, hein?
Esse ano, no passado, levou nada. Enfim, melhor trilha sonora original também, acho que sem surpresa pra ninguém, que levou a de Coringa.
Total.
É, pô, o filme foi filmado em cima da trilha sonora, então... Então... Não tinha mano, como, cara.
Nem tinha.
Não tinha como.
E o discurso dela também foi muito bonitinho também.
A compositora é muito engraçada.
Eu não vou me arriscar e falar o nome dela assim. Então, mas é muito difícil.
Bom, melhor cabelo e maquiagem foi pro Escândalo. Também acho que não foi muita surpresa, porque a Charlize Theron tá irreconhecível no filme, né?
Foda.
Tá igual a mulher da história.
Igual, cara. É surreal. Igual a voz dela. Ela conseguiu ficar com a voz igual da mulher, velho. Puta que
pariu. Exato.
Ela fez um trabalho...
Foi foda.
Corpo e tudo muito bom. Charlize Theron mandou benção.
No meu bolão eu coloquei Coringa, porque, tipo, a parte da maquiagem, apesar de ser simples, ela ajuda a contar a história, né?
História. Total.
Então, eu chutei no Coringa, mas a do Escândalo, tipo, mudou a cara da mulher e não tinha como.
Esse foi foda.
Melhor filme em língua estrangeira, que agora chama melhor filme internacional, né?
Isso é importante. Isso é legal.
Pra mim não muda porra nenhuma, mas tudo
é,
bem.
Mas... Mas engloba.
É um termo mais...
Mais inclusivo. Estrangeiro.
Mais inclusivo. É, nesse, a minha lógica, eu votei em Dor e Glória no bolão, porque eu pensei assim, Parasita vai ganhar o de melhor filme, eles não vão dar o de melhor língua estrangeira pro Parasita. Aí eu errei no bolão por causa disso.
Eu vou te falar. Deveria ter sido isso, na boa. Se eles já sabiam que Parasita ia ganhar de melhor filme, cara, na boa, Dor e Glória, Almodóvar, vai tomar no cu. Que filme espetacular, velho. Então. Merecia pelo menos isso, sabe? Tipo, vamos dar um internacionalzinho aqui pra ele e vamos deixar o Parasita com tudo, mas...
foi o que eu pensei. Mas aí eles falam assim, não, esse ano é do Parasita mesmo e foda-se, né? E deram pro Parasita.
Que é foda pra caralho. Uhum. Mano, você vê, caraca, velho. Acho que a gente vai... Eu espero que não, mas eu acho que vai demorar pra gente ver isso de novo. Um filme ele ganhar prêmio de melhor filme internacional e melhor filme do ano.
Foda, né?
E, mano, é um filme de língua.
Então, eu acho...
Oriental, cara.
Eu acho que não vai demorar pra gente ver de novo, porque eu acho que o Oscar agora vai ficar um pouco mais aberto pro cinema estrangeiro. Mas eu acho que vai demorar pra gente ver um filme foda igual foi o Parasita de fora.
Eu espero
porque
que
porque agora,
cara,
todo mundo vai começar a tentar, e aí... Quando começam a tentar, só sai bosta. Você tá ligado? Então...
Sim.
Provavelmente... E vamos lá, pro próximo foi melhor montagem. Melhor montagem, eu não sei porque eu apostei em Ford vs Ferrari, mas ganhou o irlandês.
Olha aí.
Não, minto.
Não?
Eu votei o irlandês por causa da coitada da montadora do Scorsese, que teve que editar aquela porra inteira, 3 horas e meia. Imagina.
Mano, se é 3 horas e meia, imagina o bruto disso.
Exato, eu vou até pegar o nome da coitada aqui. O irlandês, porque, cara, eu votei nesse filme falando assim, ó, não, ela merece, porque ela editou o filme de 3 horas e meia. Thelma Schoonmaker.
Boa.
Thelma Schoonmaker, fica aqui. O Oscar da tropa vai pra você, cara. Porque você editou essa porra desse filme de 3 horas e meia. Essa primeira temporada do irlandês sozinha. E foi pro Ford vs Ferrari, uma vantagem.
Eu não entendi muito esse prêmio aqui, pra ser bem sincero, cara.
Eu não sei o que que eles levam. Ah, porra, ano passado levou o filme lá do Fred Mercury de montagem. Aquela bosta. O filme é uma bosta. A montagem do filme é ridícula de horrível.
Ridícula,
e levou verdade. De melhor montagem. Os caras aqui não entendem porra nenhuma de montagem, né?
Sabe o que eu acho que aqui foi que a academia deve ter falado assim? Galera, tá achando que a gente não vai cagar esse ano? Que isso?
Vamos aqui nesses mais
não
de
vai
leve.
Faltar, né?
É, pode ser.
É na boa, na boa. Ford vs Ferrari é legal pra caramba, tal, eu curti tudo, mas, porra, comparado a esses que estão aqui...
É, mano, não tem
mais
como.
Mais fraco.
Não tem como. Eu juro, eu ia votar em Parasita, em montagem. Aí, a hora que eu vi o irlandês na lista, eu falei, não, vou votar em irlandês. Aquela mulher, coitada, ela merece.
Merecia também Parasita aqui, porra.
Então tá.
Merecia, enfim, foda.
Vamos lá, o próximo. É, melhor documentário em curta-metragem, você viu algum aqui?
Só o In the Absence. Que foi o único que eu votei também.
Esse aqui, dos meus chutes, cara, foi aquela falta do Roberto Carlos, que a bola sai da barreira e entra, assim, ó, sabe? Esse chute...
Vai pra fora e entra no gol.
É, esse chute foi aquele voleio que o Zidane dá, que a bola vem do escanteio, ele dá de fora da área, assim, ó. Foi isso, cara. Dei um chute, learning to skateboard in a war zone if you're a girl. E, porra, acertei, cara.
Porra,
acertei,
cara.
Mano. Esse chute foi lá do meio de aquele gol que o Pelé não fez, eu fiz nesse chute aqui, cara.
Esse daqui eu, de novo, fiz que nem o outro lá. Foi o único que eu assisti, então vai.
E aí, ó, melhor documentário levou a indústria americana. Eu achei sacanagem, mano. Os outros dois lá que fala da guerra,
Cave for Summer.
É, eles estavam lá no meio da guerra,
uhum,
filmando tudo. Voltou, montou um filme, os caralho. E levou a mulher que ficou lá com os chinês nos Estados Unidos. Porra, sacanagem. Eu tava torcendo pra Democracia em Vertigem, pra primeiro Oscar do Brasil e tal. Quando eu vi os temas. Eu não assisti, eu só assisti o Democracia em Vertigem dos documentários. Quando eu vi o tema dos outros, eu falei assim, ah, nem fudendo que Democracia vai ganhar da guerra. E porra nenhuma, ganhou a porra, cara, dos chinês lá no...
Ia ser da hora a Democracia ganhando aqui no Brasil, só pra ver os bolsominions se batendo na rua.
Ia ser da hora.
Ia ser da hora. Eu não gostei do Democracia em Vertigem, mas aí... Foda-se, eu tava torcendo. Se tivesse ganhado, ia ser do caralho. Porra. Mas é aquilo que você falou. Você tem o The Cave, que é uma unidade médica que criada dentro de uma caverna na Síria.
Mano.
E o For Sama é dentro da cidade de Alepo, sendo bombardeado e a galera... Mano, falam que é pesadíssimo.
E aí ganhou o Oscar ou a mulher na 25 de março lá da...
Barack Obama e a Michelle Obama, que esse filme Indústria Americana é deles.
É, então, mas que na 25 de março lá dos Estados Unidos lá.
Mas é que aquilo, o ano passado, 2019, só se falava do quê? Né? Da crise entre os Estados Unidos e China. Aí você tem um documentário agora que fala a China dentro dos Estados Unidos e tendo esse conflito entre os operários chineses contra os operários americanos. Até que é interessante, tá? Mas eu não apostava, não. Eu apostava no Honeyland aqui. Eu achei bonitinho.
Honeyland. Fala aí, foi mal.
É uma cupearista. Eu não sei falar o nome.
Pecuarista?
É cuidadora de abelhas.
Ah, é. Não sei.
Ela é cuidadora de abelhas.
Apicultora,
isso. Ela é uma apicultora, mora isolada do mundo, ela é a mãe dela, e aquilo, ela tem um lance de sustentabilidade, que é ela não tira o mel todo das abelhas, ela retira só metade e deixa as outras metades pra abelha, que aí ela cria um ciclo de amizade entre elas. Mó bonitinho, sabe? Eu falei, porra.
Você assistiu?
Ok.
Hã? Você assistiu?
Assisti, eu curti, mas depois eu fui ver que, de fato, o Honeyland, que é dessa mulher, tá um pouco atuado, você vê que tem uma atuaçãozinha ali.
É, não, é tanto que ele foi indicado como melhor filme estrangeiro também, né?
Eu achei até estranho, na hora que eu vi no vídeo estrangeiro, eu falei, que? Mas não tá, não é documentário, cara. Eu fiquei, mas fez todo sentido, porque você vê que tem uma atuaçãozinha ali.
Entendi.
Mas é aquilo, eu pensei nela, porque eu falei, porra, The Cave for Summer, acho que deve ser pesadão, né, pelo que tá todo mundo falando.
Eu gostei do Democracia em Vertigem, ele tem bastante do ponto de vista da Petra mesmo, né?
Uhum.
É, e aí vai da pessoa de simpatizar ou não com a visão dela. Mas o que, sim, eu achei legal é porque, mano, ela praticamente acompanha toda a...
É, a câmera tá lá, né, velho?
Tipo, é, mas principalmente do Lula, né? Ela acompanha, tipo, sim, muito, sim, de perto, assim.
É.
Desde quando ele é eleito até ele ser trocado pela Dilma. Então isso eu achei muito legal mostrar.
Não, e ela acho que foi a única pessoa, assim, que tava com as câmeras ligadas dentro do sindicato quando ele foi preso.
É, não, exato, essa parte é muito legal pra você ver, né? Tem, tem um momento com a Dilma também, tipo, não sei, acho que é antes do impeachment ainda, mas antes, tipo, antes. É, conversando, tipo, ela, a câmera e a Dilma, isso eu achei muito foda.
Sim. E assim, tipo, eu quero deixar bem claro aqui pra quem tá ouvindo, galera, documentário, ele não tem obrigação de ser verídico, tá? Então ele tem ali pra contar uma história, ele não precisa ser fiel e mostrar uma verdade. Ah, aquilo é uma verdade da Petra.
É, isso
então,
é.
Tipo, a história que ela quis contar, ok, cara, é a história dela, entende? É que a galera confunde muito com, ah, não é verdade, logo deslegitimiza todo o trabalho da minha.
Se bem não, que, tipo, na minha visão, não tinha nada muito de errado ali não, viu?
O processo é aquilo, foi... Queira você ou não, tá ouvindo, foi um golpe que aconteceu no país e, mano...
Os caras chamam de golpe, os caras que fez o impeachment chamam de golpe, pra gente falar que é golpe, tá errado. Enfim. É,
exatamente. Mas que fique claro, documentário, ele não tem a obrigação de ser verdade. Não tem que contar uma verdade. Ele tem que contar uma história. É isso.
Certo. Então, vamos seguir, deixa isso pra lá. Próximo, esse aqui, melhor direção. Eu comemorei como se fosse gol do Brasil em Copa, velho.
Foda. Esse foi, acho que, o meu primeiro, assim, que, tipo, falei... Eita porra!
É, não, caralho. Até o Bong Joon-ho, né, fez isso. Que no discurso dele, ele chegou e falou assim, achei que fantástico. Tinha terminado com o de melhor filme de língua estrangeira, mas, né...
O que, eles... que é legal é que ele, toda vez que ele subiu no palco, ele falou assim, ele finalizava, tipo, ok, esse aqui merece uma bebidinha, sabe? E nesse daqui, ele falou assim, nossa, agora eu vou encher a cara.
E eu vi um meme muito bom dele falando assim, vocês teve tudo que ler, legenda, seus filhos da puta, seus trouxa. Aí vem a tradutora dele, eu gostaria de agradecer à academia. Por... seria muito bom.
Ia ser fantástico, cara.
Tipo, só,
ia ser muito
só
bom os, mesmo.
Só quem entende coreano vai sacar ele xingando todo mundo. Isso é muito bom.
E ninguém vai reclamar, né? Que os coreanos vão ficar tudo aí, sair com o João Ru.
Enfim, mas foi muito bom.
É, porra, que da hora. Você vê uma lista de Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, cara.
E levar um coreano.
Tipo, porra, isso é fantástico. E, de novo, o discurso dele foi muito foda. Aquele exaltando Martin Scorsese, que estudava o cara, que é mega fã do cara, sabe? E ele falar que dali, daqueles diretores, o único que divulgava ele era o próprio Quentin Tarantino, que sempre colocava os filmes deles na lista de melhor filme do ano e tudo. Então ele, cara, ele ter esse cuidado de agradecer
ele ou
os
a tradutora dele, né? A gente não sabe. Não, mas foi bonito demais.
Foi muito foda.
É, vamos seguindo aqui, ó. Melhor figurino foi pra Adoráveis Mulheres. É, aqui eu acho que também era mais fácil, né? Adoráveis Mulheres tem um figurino foda, né?
De época, né?
O filme,
cara,
de época leva muita vantagem nessa.
Exatamente.
Fotografia também. É, tipo.
Que é chover no molhado.
Eu não sei por que eu coloquei O Farol. Que era a única que tava disputando, né, O Farol.
Uhum.
E aí eu votei nele, porque tem todo o espectro preto e branco, os caralho.
Não deixa de ser foda, bonito, cara.
Mas eu esqueci que o 1917 é todo em plano sequência nessa hora. Eu viajei
e
muito.
O cara consegue criar uma fotografia muito foda de uma câmera...
Então, além de ser...
Uma câmera em cima de um rio.
É bonito.
Pra se fuder, cara. Muito foda.
É. Bom, melhor animação. Nossa, melhor animação, eu fiquei puto, velho.
Pois.
Toy Story 4 vai se fuder. Não, mano.
Mano, Como Treinar Seu Dragão é melhor que Toy Story 4, cara.
Não, porra,
eu nem vou colocar Klaus aqui que. Tipo,
o link
pra mim.
Link Perdido, Link Perdido já tinha ganhou o Globo, né, de ouro.
Sim, sim.
Já surpreendeu a galera. E o Klaus, cara, o Klaus é foda, né? Eu vi...
Klaus, mano.
Eu não lembro onde que eu vi isso, mas foi assim, porque hoje em dia tudo é 3D, né? E aí você faz um desenho de forma clássica, como foi feito o Klaus, é...
É muito foda.
É inovar. Hoje em dia é inovar. É,
mano. Sabe quem me lembrou? Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Rogério Coelho, que fez o louco da gráfica MSP. É,
sim,
o trabalho do Klaus me lembrou muito esse cara, que as artes dele é tudo voltado, né, nesse aspecto do Klaus. Velho, porra, mano.
Eu vou falar.
E Klaus foi aquilo. Klaus, ele foi ter uma visibilidade muito gigante. Acho que uma semana antes do Oscar, que ganhou prêmio de animação. Mano, eles fizeram a rapa nesse prêmio de animação.
Então eu achei engraçado que o Klaus não foi pro Golden Globe, né?
Não, é. Foi Link Perdido.
Foi Frozen 2 no lugar de Klaus.
Isso.
E eu achei estranho, né? Já na época. Só que eu vou falar que eu comecei a assistir Klaus duas vezes e falei assim, ai, não tô afim. E tirei, assim. Uhum. E aí a terceira vez eu fui assistir inteiro e falei, caralho, é foda. É muito bom. Klaus,
sim,
é muito bom.
Sim, é muito bom.
Muito legal.
E até Eu Perdi Meu Corpo aqui, que é um dos mais adultos que tá nessa lista. É bom também, mas é que, puto, o trabalho do Klaus é muito foda.
É, o Link Perdido eu não assisti ainda. Eu quero muito assistir, né? Desde que ganhou o Golden Globe. Eu fiquei curioso, mas não consegui ainda. Mas Toy Story 4, cara, vai se fuder, velho. Eu fiquei puto.
E aí o que eu queria falar do Toy Story 4 foi, tipo, aquilo que você falou ano passado. Como não deram nada pra Disney ano passado, aí deram pro, espetacular
Homem-Aranha.
Aí é que eu acho que eles quiseram fazer uma redenção com a Pixar, sabe? Tipo, a Pixar, desculpa ter tirado o prêmio que é de vocês, sabe?
Ah, tipo, desculpa não ter dado pro seu filme do ano passado.
Exato, exato. Ah,
que foi uma... Que, não, foi legal, Incríveis 2, mas...
Ah, mas perto do Homem-Aranha...
Perto de Homem-Aranha...
É que nem aqui, Toy Story 4. Ok, você vê uns detalhes ali, tu... Ok... Mas é um filme qualquer, cara. É um filme, tipo, sem... Acho que é o primeiro filme de Toy Story que não tem uma mensagem. É um filme, mano, esquecível.
Tem uma puta mensagem errada. Porque a mensagem do final de Toy Story é: larga seus parça pra ficar com a mina. Não, jamais largue seus parça
jamais
pra ficar com a mina. Jamais! Isso é muito errado, velho. Enfim, vamos seguir, Fei?
Olha, vamos. Sai dessa merda aqui.
Bom, melhor ator coadjuvante. Cara, melhor ator coadjuvante. O Brad Pitt. É o primeiro Oscar do Brad Pitt, né?
Primeiro Oscar.
Mano, lê a lista de com quem que ele tava concorrendo.
Mano, Tom Hanks, Anthony Hopkins. Mano, acho que só esses dois aqui agora. Eu nem ia, na boa, eu nem ia. Al Pacino e Joe Pesci.
Mano, se eu fosse o Brad Pitt, eu tinha ficado em casa. Eu não vou ganhar essa porra, nem fudendo. Mano, mandou muito. Eu votei nele, eu acertei o bolão. Também. Mas eu olhava pra essa lista e eu falava assim, mano, o Brad Pitt não vai levar essa porra, velho.
Com certeza. Tipo, merecidaço. Merecidaço. Ele tá muito bem no Era Uma Vez em Hollywood.
O filme é quase cata... dele.
Mas é aquilo, mano. Se você vai pelo nome... Exato, esquece.
Exatamente. Aí já pra melhor atriz coadjuvante já não foi tão concorrido, né? Que aí a gente tinha Kat Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh e Margot Robbie. Aí, tipo, a Laura Dern tava muito acima, né, cara?
Sim, sim. E a Scarlett Johansson ainda, assim, tipo... Eu daria pela Scarlett Johansson, na boa.
Pelo Jojo?
Pelo Jojo. Mano, é que sério, aquela cena dela na mesa com o filho.
É foda.
No jantar.
É foda. Que ele fala merece. Que seria o pai, né?
Exato. Aquilo ali, mano, é fantástico. É, pra mim, é a cena do Robert De Niro no telefone lá no Irlandês, tá ligado? É foda
então,
demais, cara.
Mas, bom, vamos pra próxima já, pra próxima categoria, que aí eu já vou puxar isso, que foi melhor atriz. Ah. Que aí melhor atriz tinha Cynthia Erivo, a Scarlett Johansson, a Saoirse Ronan, a Charlize Theron e a Renée Zellweger. E aí, um bagulho que eu acho muito foda, porque foi a primeira indicação da Scarlett e ela já tá indicada como atriz e como atriz coadjuvante.
Exato.
Isso é pra poucos, né, cara? No mesmo ano.
Pouquíssimos. Há pouquíssimos.
Então ela mandou muito bem nos dois. E é tipo assim, ela ainda vai fazer muito filme daqui pra frente.
Vai,
que acabou a porra, ela se livrou da Marvel agora. Ela vai fazer filme pra caralho. Então ela vai estar. Eu chuto que ela vai estar todo ano aí nessa lista de indicados.
Tomara, né? Tomara. Cara, pelo que a gente viu na história de casamento e Jojo Rabbit, pelo amor de Deus, manda mais filme da Scarlett. Mas aí eu vi uma galera tênis verde aí, falando que ela não tá tão bem assim, que ela tava melhor em Her, com a voz lá da assistente virtual, sei lá, esqueci, me fugiu o nome.
Eu também.
Como melhor com uma voz lá do que numa história de casamento. Mano, eu queria estar muito perto desses caras e falar assim, mano, vocês assistiram História de um Casamento na boa. Vocês conseguiram prestar atenção no diálogo dela com Adam Driver?
A hora que eles trecam, é
caralho,
foda,
mano. Vai se fuder, cara.
É foda.
Sabe, então tipo, aí aqui a Renée Zellweger, eu votei nela porque tipo, era tudo que Hollywood queria, tá ligado? Era, sabe, é uma mulher que tava interpretando meio que ela mesma, voltando depois de muito tempo, interpretando a Judy, que também era uma puta injustiçada. Mano, é tudo que Hollywood gosta e...
Foi fácil também.
O filme da Judy, eu curti, assim, tipo, achei legalzinho, não achei tudo isso, não. Mas eu vi muita gente falando que era o filme mais chatinho e tal. Concordo, acho que de todos eles é o filme mais, tipo...
Desses filmes todos, eu só assisti o História de Casamento e o Jojo Rabbit. Então, eu votei pra Scarlett Johansson nos dois, falei, foda-se, só vi os dela, não vou votar. Mas errei os dois, infelizmente.
Mas é aqui, porque ó, na moral, dela. Aqui ela já merecia.
Mas a briga era boa também, né? A Saoirse também tá, manda muito bem, a Charlize... sempre.
É o que estão falando. Aí aqui fica até a dica pra galera. Esses dois nomes, Saoirse Ronan e Scarlett Johansson aí pras
próximos anos,
Vai ser as duas
aí direto.
É, também acho. E não sei não, Charlize Theron, hein, mano, que ela também tá fazendo
ultimamente, né, ela tá fazendo filme pra caralho.
Pra caramba, então, e mandando benzão. É. Porra, ela em Velozes e Furiosos tá foda pra caralho.
E ela vai estar no 9, hein? Vamos lá. Próxima categoria. Estamos acabando. Melhor ator. Essa aqui, acho que foi todo mundo direto no Joaquim. Você foi tão direto que você nem viu que o Antônio Bandeiras tinha sido indicado.
Porra, velho. Verdade. Verdade mesmo. Acho que, sem sacanagem, eu não tô mentindo. Eu não li. Eu não li quem tava disputando aqui, cara. Eu falei, ah, mano, sem chance. Depois de tudo que eu assisti, eu falei, sem chance.
Eu votei muito, eu torci muito pelo Adam Driver, que eu gosto muito dele.
É outro pra galera ficar de olho aí também.
Ah, já no passado ele já tava pelo Infiltrado na Clã.
Já. É, ele já tá fazendo, tem um filme B dele aí muito bom.
Ele manda muito bem demais. Bom. E aí ele é feio, então ele parece uma pessoa normal nos filmes, né? Porque geralmente, tipo, todo mundo é bonitão, aí tipo, se destaca. Aí não, ele é feião, então ele parece uma pessoa normal. Isso é uma vantagem muito boa pra ele.
Embora eu já vi várias mulheres, incluindo a Isa, falando que a beleza dele é exótica. Então ele acha ele bonito. Tá bom. Beleza.
Enfim. Mas não tinha, né? Pro Coronga, foi pro Coronga aí, Joaquim Fênix. Já
esse não dava mesmo,
não,
cara.
Não tinha como.
Esse não dava. Embora o Antônio Bandeiras fez, acho que, um dos melhores trabalhos da vida dele. Mas...
Não tinha como. E aí, finalmente chegamos.
Segundo momento que você fala, ah não, puta que pariu, porra, 2020 vai ser
eu
foda.
Eu juro pra você, porque, o que acontece? Aqui em casa tava com delay, né? Então o que aparecia na TV, uns 2 minutos depois do que vocês viam.
Uhum.
E aí vocês iam comentando. Então, por exemplo, na hora do diretor, eu tava com uma live, eu tava com a live do Jovem Nerd ligada aqui também, enquanto via na TV pela Globo. E aí na live do Jovem Nerd, a hora que foi o diretor, mostrou uma das meninas que tava com eles assim, pôs a mão na boca assim, eu falei, ai caralho, foi Parasita. E aí tipo, já ai caralho, tipo assim, tomei um spoiler do Oscar, né?
Uhum.
E aí eu fechei, e aí, mano, dois minutos depois, a mulher falou, e o Oscar goes to... Bom Joon-ho. Aí, aí na hora do melhor filme, eu fechei o PC inteiro e fiquei olhando pra TV, assim. Pra não tomar spoiler.
Eu vi que você até demorou pra responder também.
É, né? Exatamente. Mas, puta, do caralho, velho. Do caralho.
Foi foda. Pô, foi
Parasita
foda,
foi levado de melhor filme. Na hora que ele ganhou de diretor, todo mundo já ficou, opa, né? Temos uma surpresa aí. Se pá, e aí tem
não, levado. Acho que muita gente matou na hora. Na hora que ganhou como melhor diretor, todo mundo já fala, impossível não levar.
Mas eu coloquei no meu bolão. Chupa mundo. Já tava lá, melhor filme. Tem um e-mail pra provar. Cara, nossa, aqui, foi
cara.
Copa do... Aqui em casa tava uma galera assistindo. Foi que Copa do Mundo, foi Copa do Mundo. A hora que falou Parasita, nossa, todo mundo... Ah! Foi foda
não,
demais.
Mano, foi, eu vi em algum lugar que eu quis bater. Eu acho que... Eu não vou saber quem foi, onde que foi que eu vi. Com certeza excluí. Colocando assim, ih, deu zebra. Eu falei, mano, essa pessoa não assistiu Parasita não pra falar assistiu, que deu zebra, velho.
Pra falar véio. Que deu zebra, não assistiu.
Essa pessoa não assistiu Parasita, velho. Não é zebra nenhuma, cara. Puta filme merecidaço, sabe? Tipo, porra, fez todo mundo discutir o capitalismo numa era de fascismo,
ninguém
tá
acreditava que poderia ganhar, porque ninguém acreditava que a academia votaria no filme, não porque o filme não tinha capacidade pra estar lá.
Exatamente, exatamente, cara, exatamente. E inclusive, a galerinha do Tênis Verde que eu acompanho fez a mesma coisa, sabe? Tipo, porra, é o Parasita o melhor filme do ano, mas não vão ter essa coragem, não vão ter essa audácia. E tiveram. Porra, e isso foi...
Isso foi foda.
Foi foda. Acho que foi o Oscar mais justo de todos
os tempos. E eu vou falar aqui, a gente não vai... esticar esse assunto sobre Parasita ganhando o Oscar. Por quê? Porque todo ano a gente faz um podcast sobre o filme ganhador da noite. E qual foi o filme que ganhou mais Oscars? Parasita. Puta merda.
Então...
Além de ter levado os prêmios principais, ainda foi o filme com mais prêmios da noite, né? Mano, esse Oscar vai ficar pra história por conta disso. E espero que entre pra história... como sendo o primeiro e não como sendo o único, né? Oscar que faz isso.
Com certeza, cara. E de novo, eu quero estar muito errado e eu espero que a academia agora abra os olhos, escuta mais a opinião pública, porque eu acho que o que deu muito todo esse lance pro Parasita foi muito porque a opinião pública tava comentando, tava todo mundo falando sobre. Porque talvez se ninguém, tipo, se a opinião vai, se o consumidor não tivesse falando tanto de Parasita, não sei se eles teriam essa coragem
também,
de estar.
Não sei, cara.
Sabe, não sei. Se eles teriam essa coragem, acho que ia ficar fechadinho ali no ciclo deles ali e falar, né? Mas como tava todo mundo falando, todo mundo, mano, é parasita. Cara, aí eu espero que eles escutem mais a opinião pública, eu acho que tenha mais representatividade de mulheres, negros nas categorias, sabe? Eu espero que mude muita coisa.
Eu também. É aquilo que eu falei, né? No ano passado eles deram um indicativo de que iam mais pra esse lado, só que no final não tiveram coragem de bater no martelo e falar, não, a gente vai ser mais inclusivo e tal. Fizeram cagada com o Green Book.
Sim.
E o Spike Lee até... Ele fez um protesto, né, depois, quando o Green Book ganhou.
Sim, eu só fui entender o lance, porque na época do Green Book, eu falei, caralho, mas é um filme legal, porra.
É um filme legalzinho, mas...
Mas aí depois eu fui ver que, tipo, realmente, como foi que eu vi? Eu vi de um cara que ele falou assim, Green Book é um filme explicando racismo, sabe, tipo, querendo ensinar o que é racismo. Só que de uma forma muito bonitinha, muito...
e porque, assim, é um um filme que fala de racismo e tal, que, mas é feito por brancos. Então é um branco, exato, tentando explicar. É o filme. O título do filme poderia assim: eu tenho até um amigo que é negro, podia ser o nome do filme.
Exatamente. Boa.
É aquele cara, boa, que fala assim: não, não sou racista, eu tenho um amigo que é negro, tá ligado? Foi meio que isso, assim, o filme, né? O filme é legal, a história é legal e tal, mas no fundo, quando você vê produtor, tudo branco, escritor do filme, branco, tudo branco. O único negro que tinha lá, Mahershala Ali, era o único negro que tinha ali no meio. Então é tipo, explicando racismo pra branco por brancos, né? Então não.
Exatamente.
Agora, Infiltrado na Clã já é um soco na cara já dos brancos, né?
Principalmente no final do filme.
Aí os caras não gostam, aí não deu, mano. Agora voltando, tipo, o Oscar ele era claramente do Roma, né? E os caras não teve coragem de dar.
Sim, sim.
Enfim, acho que a gente falou muito de Oscar já, né?
Porra. Foi da hora.
Não, foi legal, da hora.
Tô feliz pra caramba.
Também. Esse ano, muito diferente dos anos anteriores, eu tô muito empolgado pra ver alguns dos filmes que eu não assisti ainda, do Oscar. Porque os dos anos passados, cara, eu assisti...
Esquecíveis,
Eu assisti a maioria, metade eu achei chato, alguns eu gostei. Aí os que faltou, eu falei assim, nem fudendo que eu vou ver os que faltou assistir. Desse ano eu tô louco pra assistir o resto.
Eu que assisti, não lembro deles, cara.
Então...
Mas é que esse ano foi um fora da curva aí, que tem uns aí que vai ficar pra sempre, vai ficar na história.
A gente espera que ano que vem tenha filmes fodas aí. Até agora nada chamou atenção, né? Porque os filmes bons desse ano... Os filmes bons desse ano não vai pra Oscar, que é o quê? É Bad Boys pra sempre.
Sempre.
É Velozes e Furiosos 9. Não vai pra Oscar dessas porra. Então, tipo...
Tá... Mulher Maravilha 2.
Mulher Maravilha não vai, Mulher Maravilha.
Não vai.
Aves de Rapina flopou pra caralho. Enfim. Bom, durante o ano a gente vai vendo aí. E aí...
Tomara que apareça alguma coisa.
E ano que vem, se tudo der certo, a gente tem mais um podcast da tropa falando de Oscar.
Com certeza.
Certo, vou agradecer aqui meu camarada Felipe Feitosa, que tá aqui comigo até agora, falando sobre esses filmaços.
Porra, tamo junto, foi um prazer gigantesco, até porque passei horas vendo uma caralhada de filme.
Também, cara.
Então já aproveitei pra tirar tudo da garganta, tudo que eu queria falar sobre eles.
Exatamente.
Porra. E que venham os próximos.
Exatamente. E pra você que tá ouvindo até aqui, muito obrigado. Esse é o nosso podcast tradicional de Oscar que a gente faz todo ano. Mas espera que ainda não acabou, porque ainda vai sair o episódio falando de Parasita, hein? Porque Parasita foi o filme da noite. Puta que pariu.
É o episódio mais aguardado da gente.
Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Apesar de que o pessoal do Naix que tá aí só me mandar tomar no cu, que dia que eles mandaram lá no grupo, assim, morreu a menina, então eu falei, é a do México, eles falam assim, mas morreu, eu falei, ué, mas morre gente todo dia, aí eles vão ver agora isso aqui e vão falar, agora você... Enfim, vamos seguir aqui.
A gente não podia estar indo com isso, mas ok.
Acontece. Vamos lá,
acontece.
Não! Já fudi tudo, foi.
Já foi.
Deixa eu. Peraí. Ai, caralho. Vou deixar essa parte no extra, porque.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.